Quem está na linha conosco é a secretária da Saúde, a Aeta Bergman. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Gaúcha. E a gente fazia a pergunta antes a respeito do Davi, secretária, que vai fazer 59. E eu estava explicando para ele que talvez não seja exatamente depois dos 60, da faixa etária, porque nós temos o grupo de comorbidades e há ainda um pedido que, enfim, está sendo analisado, para o grupo de professores ser incluído, haver uma antecipação. Então, gostaria de perguntar primeiro para a senhora, né, quando é que a gente vai chegar nesse grupo de 60, se a senhora acha que essa semana ainda, e quem vem depois?
Bom dia, Kelly, Davi, Potter, bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Exatamente hoje, a Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, que tem assento do CONAS, representando os estados, CONASEMS, representando os municípios, e mais o grupo dos técnicos, que estará avaliando o grupo das comorbidades, e já há uma tendência de que comece por faixa etária, porque este grupo é muito grande, e seria difícil a classificação pelo risco do agravo de saúde. Então, por exemplo, transplantados, pessoas com obesidade, pessoas cardiopatas, pessoas que fazem hemodiálise, enfim. Então, hoje a Câmara Técnica está decidindo justamente em relação a esse grupo de comorbidades. E também vai entrar na pauta o assunto da possível ou não antecipação de vacinação de professores. Mas o grupo de 60 anos, nós esperamos que com as doses que deverão ser enviadas nessa semana, que possamos fechar esse grupo dos idosos a partir de 60 anos.
Secretária, obviamente que as pessoas ficam nessa angústia, né? Imagina, o Davi vai pegar exatamente isso, o Davi vai fazer 59 anos daqui a pouquinho e vai parar a vacina quando chegar a vez dele.
Pois
né?
Qual
é claro que vocês devem estar contando também, quando é que volta pro bloco da idade? Né? Quanto tempo a gente vai ficar vacinando as comorbidades, estou chamando assim, né? Para depois voltar para a faixa dos 50 anos, começando, claro, com os de 59 anos?
Muito difícil de fazer essa previsão, porque o Ministério da Saúde, a cada dia, não com tanta frequência, mas tem nos passado, vou dar um exemplo concreto, nos passou o ministro na quinta-feira, que em abril teria 31 milhões e 900 mil doses como meta, e ontem nós já vimos que essa meta reduziu. Então é muito difícil nós conseguirmos estimar o cumprimento do calendário das pessoas com comorbidades. Nós precisamos, para este grupo no estado do Rio Grande do Sul, em torno são 2 milhões de pessoas nesse grupo, só para D1, como são duas doses, dobra. Então, não tem previsão, não consigo dar essa afirmação, mesmo que tivesse toda a vontade do mundo de dizer, olha, vai ser possível em tal tempo. Mas depende, hoje mesmo, sabemos que o Butantan está aguardando o IFA, sabemos que estragou uma máquina da Fiocruz. Então, esse cronograma de entregas também não acontece de acordo com a previsão do próprio contratante, que é o Ministério da Saúde.
Secretária, vamos fazer então, vamos desenhar aqui para a gente entender bem. Nós estamos hoje no grupo, vamos chegar nos 60, conforme a chegada de novas doses. Isso está vencido. A gente está nos 63, aqui vou usar o exemplo de Porto Alegre, vai baixar até 60. Depois, aí o Davi pensou, oba, sou eu, tenho 59. Aí a gente diz, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, para, e aí para tudo. E a gente vai para esse grupo que tem 2 milhões de pessoas, ou seja, vai precisar de 4 milhões de doses, D1 e D2.
Mas todos os que têm comorbidades acima de 60 anos já foram vacinados. Então a gente teria que descontar essas pessoas. Quem tem mais de 60 anos e tem comorbidade já foi vacinado. Então nós temos que descontar esse grupo. Então o Davi será, se for por faixa etária, ele será vacinado logo que comece o grupo.
Depois das comorbidades.
Isso, não, depois dos idosos. Nós vamos fechar o grupo dos idosos agora.
Isso, mas isso, o 59 entra, não?
Nos idosos, sim. Não, mas entra, vai não. Entrar se for... Na comorbidade, não vai... Se for por faixa etária, todos que não se vacinaram entrarão. Todos que têm comorbidade e não se vacinaram entrarão escalonado por faixa etária, se for... da pessoa com mais idade, vai descendo até, pode ter uma pessoa com comorbidade com 19 anos, com 20 anos. 20.
E aí entra, claro, nesse grupo.
Tem
e
um
decrescente, em forma decrescente.
Tem um escalonamento de idade também para o grupo comorbidade.
Dentro da comorbidade.
Poderá ter, essa será a definição da Câmara Técnica hoje. O que o Ministério está colocando pela dificuldade de classificar o grupo, que a adoção da faixa etária dentro das comorbidades poderá ser a orientação técnica que os estados receberão. É uma possibilidade. O que nós consideramos aqui facilita o acompanhamento da aplicação da vacina. Porque senão, como é que eu vou escolher? Eu vou escolher quem entre as comorbidades, que todas elas terão que ser vacinadas.
E uma dúvida daí, claro que se a gente for pegar a lista de comorbidades, ela é imensa, não dá para a gente falar todas aqui, mas câncer, por exemplo, entra em comorbidades?
Entra. Cardiopatia, pessoas com problemas neurológicos, obesidade... diabetes, pessoas, eu posso olhar aqui no plano, que aliás o plano é bem robusto, né? Pessoas com hipertensão, o grupo é bem grande mesmo.
Eu tenho uma dúvida, porque a gente está vendo assim os números, embora seja assim uma melhora tímida, mas os números estão melhorando no Rio Grande do Sul, né? A gente até vê no Fantástico ali aquele mapinha lá, o Rio Grande do Sul já está em azul há um bom tempo, né? Em contraste com outros estados que estão em vermelho e amarelo. Existem previsões de que a situação vai piorar. A gente está vendo aí previsões de que mesmo assim a situação vai piorar. A senhora consegue fazer essa previsão? A situação vai melhorar? Vai piorar? Vai se manter assim?
A nossa expectativa é de que possamos... continuar reduzindo, né, não só o número de confirmados, como de internações clínicas e de UTI, e o número de óbitos. Agora, vai depender muito da estratégia que o governo do estado montou em conjunto com os municípios, que diz respeito aos planos municipais de fiscalização. Nós já recebemos 408 planos. Esses planos têm um roteiro, eles estão, muitos deles, com uma boa justificativa técnica e cada município terá a responsabilidade, sempre teve, de fiscalização, estava no decreto do governo. Mas desde a adoção do modelo de distanciamento social, o que se observava era de que a flexibilização... não tinha um monitoramento, um controle, uma fiscalização mais direta dos municípios. Então, agora, com este plano, nós, a Secretaria da Saúde, junto com a Secretaria da Segurança, nós estamos criando grupos regionais para dar apoio aos municípios para execução concreta do plano. Inclusive, o Estado está colocando recursos, R$4.400.000, para que os municípios contratem mais fiscais para dar robustez, para dar para que o grupo de fiscais possa, de fato, fazer o seu trabalho, verificando se o restaurante está cumprindo os protocolos da bandeira, se tiver em preta, protocolo da vermelha, se for cogestão, se a academia está funcionando segundo os protocolos, se o comércio está funcionando de acordo com os protocolos. Então, este plano vai ser a medida que nós teremos para justamente evitar que o Estado tenha, de novo, a circulação aumentada do vírus e, por consequência, o aumento do Covid no Estado. E com a colaboração das pessoas, porque também a questão da doença tem também o viés comportamental, que as pessoas colaborem, não só adotando o protocolo do cuidado individual, mas também podendo denunciar se observar que uma atividade não está aberta dentro do que está previsto, que denuncie. Então, a população também tem esse papel importante de acompanhar, para que a gente evite o que aconteceu no mês de março, que eu não gostaria de ter que viver de novo, porque realmente foi muito...
A gente vê nesses índices, de vacinação, o Rio Grande do Sul parece estar com 15% da população já vacinada, tem um bom índice também de pessoas que já contraíram a Covid, fora aquelas pessoas que não se sabe, porque tem muita gente que não nem informou e que contraiu a Covid e nem sabe, direito, então eu calculo assim, digamos ali, sei lá, 40% da população estaria de alguma forma imunizada. Isso não faz a gente supor de que daqui a pouco nós vamos alcançar a tal da imunidade por rebanho, que tanto se fala, não?
Bom, nós vamos ter nessa semana o resultado de mais uma etapa da pesquisa, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, onde nós podemos ter uma projeção em cima dos municípios polo onde é aplicada a vacina, para ver como é que está este comportamento, de quantas pessoas se estima que já tenham a imunidade. Mas eu gostaria aqui de aproveitar esse espaço, para dizer que a vacina, ela está acontecendo. E neste momento é muito importante chamar a atenção das pessoas que já fizeram a primeira dose. Nós temos 1.765.000 pessoas que já fizeram a primeira dose. E na semana que passou e nesta, é fundamental que as pessoas procurem a unidade de saúde para fazer a segunda dose. Ainda está lento o ritmo dos idosos a partir de 73 anos, que necessariamente teriam que estar já alguns com a segunda dose no braço e outros nesta semana buscando as unidades de saúde. Mas esperamos que o Ministério também consiga não só abranger os 5.080.000 pessoas que são dos grupos prioritários para a vacina, mas consiga ampliar para outras faixas etárias, para que de fato possamos ter a imunidade de rebanho, tão desejada e tão esperada. Mas eu acho que ainda falta um bom número de pessoas.
Secretária Arita Bergman, obrigado pelo carinho de conversar com a gente aqui e esclarecer alguns pontos. Bom trabalho.
Importante alerta, Potter, do segundo, exatamente, a segunda dose.
Mais
que tu já tinha
feito. Mais uma vez. Obrigado, secretária.
Um abraço, bom dia.